ficou evidente no momento atual, né, como que a sociedade é estruturada no trabalho e em classes sociais, sobretudo a classe de trabalhadores, né, de trabalhadoras e o grupo de não trabalhadores, vamos dizer assim, é grandes empresários, o grande capital, frações de uma burguesia, vamos dizer assim. Então, ficou evidente como que a sociedade é estruturada nesse pilar. Não apenas nos trabalhos ditos essenciais, mas mostrou como que toda a riqueza produzida, né, na sociedade e como que todo o lucro obtido, né, porque a base da lógica do sistema capitalista é a obtenção do lucro, isso é indiscutível. Se qualquer empresa, pequena, média ou grande, ela tem essa perspectiva como horizonte, né? Então ficou evidente como que isso vem também do trabalho. Mostrou no momento, né, que mesmo com a sociedade digital e financeirizada, mas a sua base é o trabalho. E o trabalho em sua forma mais imediata, o trabalho vivo e criativo, e ativo e pulsante, e que salva vidas, como exemplo aqui o setor público, né, que foi tão estigmatizado e inferiorizado e dito como grande vilão nos anos recentes no Brasil, né, dentro da lógica do neoliberalismo de que é preciso enxugar o Estado e reduzir a quantidade de trabalhadores do setor público. No momento atual que estamos vivendo, sobretudo aqui no caso brasileiro, ficou evidente a importância desses profissionais, principalmente no setor de saúde, mas também profissionais da limpeza urbana e vários outros profissionais também no setor de segurança pública, de policiais, etc. Como que esse pessoal continuou trabalhando e boa parte desse pessoal é do setor público, né? Então, ficou evidente como que o trabalho, de uma perspectiva geral na sociedade, ele é ainda a grande fonte de geração do valor riqueza, do valor coletivo, inclusive. E ficou evidente, e isso é uma questão até perversa, ficou porque a sociedade capitalista, inclusive, é baseada em contradições, né? E também em elementos perversos, que são combinados com elementos de bem-estar em alguns momentos, mas que na verdade muitas vezes está escondendo uma lógica do lucro. Mas ficou evidente no momento também os reclames e o descaso por parte daqueles que vivem do trabalho alheio. Ficou evidente agora na sociedade brasileira, ficou visível na sua superfície, inclusive, como que o capital, né, os donos do dinheiro, quer mais lucro e que nem importam as mortes, como disse um dono de um restaurante, de uma rede de restaurante famosa no Brasil, né? Não importam se vão morrer 5 mil ou 10 mil, né? Não importam essas vidas, né? Porque ele estava preocupado com o lucro, com o negócio, para que o sistema não desse uma parada total da economia. Inclusive, a lógica que é passada, que foi passada, que isso tem a ver com a lógica, uma ideologia, inclusive, uma ideologia da produtividade, é a lógica, é uma espécie da frase que diz assim: o show não pode parar, né? Até o presidente da República falou que era uma gripezinha, né? Então, a perspectiva é uma perspectiva de manter as coisas funcionando, ainda que vidas fossem ceifadas. Então, essa é uma lógica perversa. Essa é uma lógica, inclusive, de não valorização da vida humana, no sentido do que é a vida, do que vale a vida, quanto vale, é por peso ou por quilo, né? Tem até um filme brasileiro que retrata, faz esse debate. Então, a lógica é que o sistema, o show do lucro, da produtividade, não pode parar. Nem que para isso permita o horror, o genocídio, inclusive. Então, é esse o contexto também da pandemia que estamos vivendo. No caso mesmo desses trabalhadores por aplicativos que estão sendo hoje também essenciais para a garantia do isolamento social e da quarentena, inclusive, né? Mas isso ocorre naquela perspectiva do dilema, né? Ou trabalha ou passa fome. E aí é uma lógica perversa que está aí dentro, cravada aí nessa lógica de trabalho, nesse elemento coletivo e social. O professor Ricardo Antunes da Unicamp tem um livro, inclusive, e tem uma ideia. O livro se chama O Privilégio da Servidão, né? A ideia de que, e traz uma ideia de que vivemos hoje uma espécie de uma servidão digital moderna, né? E como que isso captura as subjetividades, inclusive, dos trabalhadores e objetivamente também. E como que isso é fonte de riqueza para as empresas de aplicativo, né, dentro do capitalismo plataforma, e ao mesmo tempo essas empresas não arcam com os custos do trabalho e ainda exercem um super controle diante do trabalho dessas pessoas, né? E ao mesmo tempo, essas pessoas podem perder suas vidas ali nessa forma de trabalho e mal recebem uma renda adequada e mal estão recebendo equipamentos de proteção individual agora. Teve até um caso do Ministério Público aqui no Brasil exigir que fosse dado esses equipamentos para determinadas para esses trabalhadores, né? Ou seja, que lógica é essa, né? Que ganância é essa do capital? É, que não quer arcar nem com o custo básico social do trabalho. Ou seja, o elemento do funcionamento do próprio trabalho não está sendo pago. Então, esse momento também serve, né? Por que que eu falo que a classe social é real e o trabalho é assim central? Porque tivemos falas de grandes empresários que estavam pedindo, desde o início, inclusive, da quarentena no Brasil, pedindo que o trabalho não parasse. Então, demonstrando ali uma perversidade na própria fala e um descaso com a vida humana. Isso foram falas típicas do período, inclusive, para a gente pensar assim com as devidas diferenças, do período da escravidão no Brasil, no século XIX. Então, mesmo se passando 100 anos, 150 anos, ainda temos uma elite, como diz o professor Jessé de Souza, uma elite do atraso no Brasil. E essa elite, em determinados momentos, não teve nem vergonha e falou e tomou uma posição. E a posição era empurrando os trabalhadores para a morte, porque eles mesmos estavam garantidos e resguardados em suas casas ou nos seus carrões. Até na passeata, na carreata que fizeram exigindo volta do trabalho, tivemos várias carreatas, eles estavam protegidos dentro dos seus carros. Então, esse momento também é um momento que revela o mito do empreendedorismo. Porque é esse empreendedorismo, então, que é o elemento de sucesso do indivíduo na sociedade brasileira, é esse de ir viver o dilema de comer ou morrer de fome, quer dizer, de comer ou morrer, não, de trabalhar ou morrer de fome. Então, mostrou a falácia do próprio mito do empreendedorismo. Na verdade, essas pessoas estão num processo de escravidão digital e vivendo uma espécie de um processo de precarização imenso, que a gente não consegue, inclusive, nem mensurar, dado a situação que essas pessoas devem estar passando. Imagine você trabalhar, mesmo sabendo que você pode morrer naquele trabalho. Então, é esse um pouco o dilema da sociedade brasileira, que é um dilema histórico, cultural, desigual. E que essas marcas todas de desigualdade, de exploração, de racismo, vêm à tona, com força. Inclusive, então, assim, a pandemia também mostra isso. E aí, isso vai impor uma mudança de olhar da coletividade do Brasil, né? Sobretudo dos governantes e da sociedade brasileira. Ou a gente debate essa realidade que estamos passando, essa situação, ou então terão outras pessoas que vão, na verdade, tapar seus olhos, né, diante dessa realidade, assim, vamos, de certo modo, se alienar para viver. Aí vai poder esquecer esse momento cruel. Então, Para além da pandemia que estamos passando, no caso brasileiro, nós temos uma série de elementos sociais desiguais, históricos, que precisam ser tratados, que precisam ser ditos, que precisam virar, se tornar a ordem do dia das questões.